ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Oi, Fernando. Ei, você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é quarta-feira, 19 de abril de 2017, tem show de bola, hein? Logo mais tem Fluminense e Goiás no som da Nacional com o Mazelo Valdir e o Rafa Monteiro com o Vamburg no plantão da informação. Você ligado, meio-dia e 31, e de imediato vamos aos destaques do programa de hoje, começando com a manchete do Vascão. Alô, Maurício Costa, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. TJD indefere recurso do Vasco. Ferge define e Clube da Colina praticamente desiste. Semifinal contra o Fluminense deve ser mesmo no Maracanã.
É, já os detalhes para você ligado. Agora é a vez do Luiz Ferreira. Manda o seu destaque. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Super Inca. E hoje tem Copa do Brasil. Fluminense e Goiás se enfrentam no Maracanã com transmissão da Rádio Nacional. E hoje ainda tem Cruzeiro e São Paulo e Corinthians e Internacional.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola. Rodrigo Ricardo chega com o destaque. Fala, Rodrigão. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Sem Montijo, meia Camilo assume a condição de principal estrela do Botafogo. Volante Bruno Silva revela a estratégia para o glorioso vencer o Barcelona de Guayaquil.
Quem vem aí agora é ele, Esportes Olímpicos e Paralímpicos. Manda o seu destaque, Wagner Gomes, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Com Thiago Camilo, presidente, e Anne Marques, vice, Comitê Olímpico Brasileiro apresenta nova comissão de atletas. Ministério Público Federal denuncia dirigentes da CBDA por organização criminosa.
É isso aí, os destaques para você aqui no Bate-Bola, polêmica, informação, opinião, tudo para você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br, meio-dia e 33, e você participa aqui do Bate-Bola mandando o seu recado nos telefones 21, o código do Rio, 217-6918, 217-6919, no ar o Bate-Bola. Eu aqui, tô ligado em você no Bate-Bola Nacional. E logo mais tem show de bola, 9h45, a bola rola no Maracanã, para a Copa do Brasil, Fluminense, Goiás, o Mazelo, o Valdir, o Rafa e o Vamburg. Meio-dia e 34.
Vamos todos cantar de coração.
É o Vascão da Gama, hein? Sábado tem em semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense e Vasco no Maraca, 19h. A Nacional também conta tudo. E quem destaca o Vascão, ele tá lá em São Januário, é o que mergulha fundo.
Maurício Costa.
Beleza, Maurição? E aí, o Vascão vai aceitar a decisão, a liminar aí, a tentativa de anular o que a federação marcou com a liminar tricolor? Como é que fica aí? O jogo vai ser no Maraca ou não, Maurício?
Fala, Rui Fernando, boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Nacional. Olha, Rui, é o seguinte, o Vasco tentou derrubar a liminar do Fluminense, entrou com um recurso, o TJD indeferiu, ou seja, a liminar está valendo e o mando de campo é do Fluminense. Pela decisão da Ferge, o que acontece é o seguinte, a Ferge, ela falou o seguinte, o Fluminense tem o mando de campo, logo o Fluminense, como mandante, pode escolher o lado da torcida. Isso quer dizer? Quer dizer que se porventura, em algum jogo futuro, o Vasco for o mandante do Clássico, de acordo com a Ferj, o Vasco vai poder escolher o lado da torcida. A Ferj, ela deixou essa brecha na decisão dela ao falar que o Fluminense é o mandante e o mandante escolheria o lado da torcida. Não falou, citou contrato, não tem nada disso. Então, essa vai ser a grande discussão, não para o jogo de sábado agora, mas para os próximos jogos entre Vasco e Fluminense. Vamos supor que tem o Vasco e Fluminense no Campeonato Brasileiro, o Vasco decide botar o jogo no Maracanã e não em São Januário. De acordo com essa decisão da Ferj, o Vasco vai falar: pô, eu quero minha torcida pro lado direito, porque de acordo com a federação, eu sou o mandante e o mandante escolhe o lado da torcida. Portanto, essa vai ser uma grande discussão para frente. Aí, internamente, aqui no Vasco não se fala mais em decisão judicial, em entrar com qualquer tipo de recurso. O que acontece é que, provavelmente, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, deve estar internamente junto à Federação do Estado do Rio de Janeiro tentar alguma coisa sobre essa decisão dela de que o mandante escolhe o lado da torcida. A minha opinião pessoal é de que nada vai mudar. A Ferj quer o jogo no Maracanã, para ela é mais fácil em questão de logística, em questão de torcida, em questão de policiamento. Então, provavelmente, esse jogo vai ser realmente no Maracanã e com o Fluminense no lado direito das cabines e a torcida do Vasco no lado esquerdo das cabines. Aliás, quem falou sobre isso foi o meio-campista Guilherme Costa, chegou aqui no Vasco em 2006, ainda menino, é vascaíno, teve vários problemas de lesão, saiu do Vasco, voltou e agora está se firmando na equipe profissional do Vasco. Ele fala assim, para ele, faz alguma diferença o lado do Maracanã. Vamos ouvi-lo.
Não, eu não me ligo muito nisso, não. Eu, particularmente, não me ligo muito nisso, não. Esse lance de onde a torcida vai ficar não faz diferença, não. E a diretoria que está resolvendo essa parte deixa para eles. Eles sabem o que é melhor para o Vasco sempre.
Eu acabei de conversar com o Rafael Marques aqui agora, acabou de conversar aqui com jornalistas, e ele falou a mesma coisa. Olha, a gente não quer saber muito disso, não, cara. Isso deixa para a diretoria, a gente quer jogar bola e vencer o Clássico contra o Fluminense. Eu estou aqui em São Januário, a gente aproveita que o treino já acabou, está um sol bonito, mas deu, apesar de o treino ter sido fechado, deu para ter umas impressões legais. Olha só, Luiz Fernando, atenção, torcida vascaína, é uma notícia boa, porque quando a gente chegou, o treino já tinha acabado no campo principal, aqui de São Januário, mas no campo anexo, alguns jogadores faziam treinamento específico físico. Por exemplo, o Evander, o Escudeiro, o Thales, que está voltando de lesão e pode ser opção no banco de reservas para a partida contra o Fluminense, o próprio Gilmar, e atenção, a torcida vascaína, o Éder Luiz, e outro que está voltando e está no mesmo pique de todos esses jogadores é o Marcelo Matos. Marcelo Matos fez um treino físico aqui hoje forte junto com esses jogadores e provavelmente já para a estreia do Campeonato Brasileiro, ele vai estar para o Campeonato Carioca, ainda é difícil, porque ele tem que voltar a treinar com bola, está mais quase um ano parado, mas ele vai voltar e vai jogar o Campeonato Brasileiro, vai disputar a vaga aí com o Jean. Aliás, o Jean que na Taça Rio foi o maior ladrão de bolas, o que mais desarmou durante toda a Taça Rio, encaixou no time do Vasco, encaixou no time do Milton Mendes, e o próprio Grêmio vem falar, que diferença é essa do Vasco do Cristóvão para o Vasco do Milton Mendes, que só tomou 2 gols e foi campeão invicto da Taça Rio?
Cada um tem uma metodologia de trabalho, e a do Milton realmente ele é inovadora, ele mostra muitos vídeos, está sempre conversando muito com a gente, e acho que encaixou muito bem com os jogadores que a gente tem no elenco, que a gente fez entender a ideia que ele passa para a gente e com a nossa união está fazendo os resultados virem.
Tá, então, Guilherme Costa, mais uma notícia boa para o Vasco do ano. Todo de 2017 já está a torcida do Vasco e principalmente para os jornalistas. Todo ano de 2017 até hoje só tivemos um treino aberto em São Januário e foi no dia da apresentação do Luiz Fabiano. Nesta sexta-feira, de acordo com a assessoria de imprensa do Vasco, teremos novamente o treino aberto, segundo treino aberto em São Januário, no ano de 2017. Isso aqui vai estar lotadinho, viu, Luiz Fernando? Valeu, Super Trois.
Valeu, meu garoto. Valeu sim. Tá então o Maurício Costa destacando o Vascão da Gama, abrindo o que faz de... Que beleza que faz um título a um clube, né, cara? Rapaziada, fica um pouco mais acessível, né? Mais tranquila. Portanto, tá aí a informação com o Maurício Costa, 12:40.
Momento Estádio.
É a opinião.
opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando com ele, o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Fala, Andrezão. E aí, cara? Boa tarde.
Fala, Rui. Boa tarde para você. Um abraço para os amigos ligados aqui no nosso querido Bate-Bola Nacional. Olha, ô Rui, eu não sei se você vai conseguir lembrar do que eu disse ontem aqui no programa a respeito desse negócio do mando de campo.
Abre. Sim, André.
Eu não sei se você vai conseguir lembrar do que eu disse aqui ontem a respeito do mando de campo. Você tá lembrado?
Rapaz, você disse tanta coisa legal.
Olha, tudo que o Maurício falou aí foi dito ontem aqui por mim. Que o mando de campo, que o mando de campo é do Fluminense, ele escolhe. Até falei de quadro móvel, segurança, gandula, escolhe isso, o lado.
Muita coisa legal.
Tudo, isso aí, isso todo mundo, o Maurício só veio reforçar, né? Porque é um repórter inteligente, então veio reforçar ao ouvinte o que todos nós já sabemos, o que o Maurício está careca de saber, né? O mandante do jogo é o responsável por comandar o espetáculo, ou seja, paga tudo. Se quebrar um banheiro, a responsabilidade é do mandante. Se for constatado que quem quebrou foi a torcida do adversário, aí vai para o adversário, para a justiça, babá, vai pagar o que deve, como já ocorreu. Então, o Vasco tem que entender, e não é possível que não tenha uma mente no Vasco que seja, que tenha um bom senso necessário para entender isso, que é tão simples, é tão tranquilo isso é o beabá do futebol, é um mais um isso no futebol. Todo mundo sabe que o mandante tem direito a tudo, inclusive de escolher o estádio que ele quer jogar. Se o Fluminense quisesse, lógico que não vai fazer, mas quisesse colocar o jogo em Volta Redonda, é direito dele, Fluminense, colocar em Volta Redonda. Porque no regulamento não diz capacidade de estádio, não sei que diga, capacidade de estádio, essas coisas todas, André, o Santos não jogou na Vila Belmiro.
A gente foi criado sabendo que mando de campo é você escolher o estádio, né, e ter toda a logística do jogo. Agora, pela primeira vez ouço que quando você tem um mando de campo, você pode escolher o lado da torcida.
Olha, o Rui, no meu entendimento, honestamente, no meu entendimento, isso tá dentro. No meu entendimento, tá dentro, é tudo. O cara é o dono do jogo. O dono do jogo escolhe tudo, escolhe o lado que quer ficar, escolhe o estádio, enfim. Lógico que eu entendo o que você está falando. A força da expressão mando de campo realmente nos remete aí a entender que o mando de campo é o cara escolher o estádio. É o cara que está na coluna 1 da loteria que escolhe o estádio.
É jogar em
Mas,
casa.
Mas no meu entendimento, como o mandante paga quadro móvel, bilheteria, é responsável por tudo isso, eu também entendo que é responsável pelo lado do campo. Agora tem só um detalhe, a gente precisa observar, e é lógico que o Maurício, se não sabe, atentamente vai correr atrás. A federação não pode falar do Campeonato Brasileiro, se é que ela falou. Porque o Campeonato Carioca é administrado pela Federação e o Campeonato Brasileiro é administrado pela CBF. Eu não sei se o pensamento e o regulamento têm o mesmo sistema do Campeonato Carioca. O que seria uma incoerência se não tivesse. Quer dizer que no Campeonato Brasileiro está marcado Vasco e Fluminense. Ou melhor, Fluminense e Vasco. Para mim, continua a mesma coisa. O Fluminense é o mandante, ele tem direito a pôr o jogo onde ele quiser, a torcida onde ele quiser, ele que vai ser responsável pelo jogo. Então, resta saber só, porque ficou o que o Maurício colocou, pode ficar uma discussão para o Campeonato Brasileiro. Realmente pode. Agora, vamos olhar o regulamento. Porque o Campeonato Brasileiro é administrado pela CBF. E a federação já se mata para tentar dar o último suspiro desse campeonato falido, que é o Carioca. Infelizmente, a gente tem que dizer a verdade.
É isso aí, a opinião aqui no Bate-Bola, 12:44.
Momento Estádio.
Agora sim, chegando o professor
Wagner Gomes.
Ministério Público Federal denuncia dirigentes da CBDA por organização criminosa. Ô, Wagner.
Tá feia a coisa, Rui.
Nossa, mas todo dia isso?
Isso foi ontem. O Ministério Público Federal, por meio dos integrantes do Núcleo de Combate à Corrupção, Eles declararam o presidente deposto da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, Quaraci Nunes, e três diretores da entidade, além de quatro empresários ligados ao esporte, por terem formado uma organização criminosa para desviar recursos dos esportes aquáticos brasileiros. Esta é a primeira denúncia criminal da Operação Águas Claras, responsável por investigar desvios cometidos pelos cartolas. Duas ações cíveis públicas de improbabilidade administrativa foram propostas pelo Ministério Público Federal, sendo a primeira em setembro do ano passado e a segunda agora em março. E neste mês, uma ação policial apreendeu documentos cuja análise será fundamental para a continuidade dessas investigações. Formação de organização criminosa, desvio de dinheiro, que é o famoso peculato, apropriação indevida, desvio de R$100 mil dos caixas da CBDA e vai por aí, Rui.
Poxa vida, que coisa, né, cara? E a delegação brasileira abre o Campeonato Sul-Americano Juvenil de Natação com 20 medalhas?
Apesar de tudo isso,
a garotada tá lá.
E apenas 12 das 20 provas programadas foram disputadas na abertura do Sul-Americano Juvenil em Cali, na Colômbia, por causa das chuvas. O Brasil abriu forte a competição, dominando com 20 medalhas, sendo 8 de ouro, 9 de prata e 3 de bronze. Das 8 vitórias, 5 foram com dobradinha no pódio, primeiro e segundo lugar, e chegando aí bem o Brasil. O maior destaque do primeiro dia foi Fernanda Celidônio, e o novo recorde do campeonato nos 200 medley juvenil A, com 2 minutos, 21 segundos e 84 centésimos. A prova foi forte e as três primeiras colocadas nadaram abaixo do recorde, que era da Natália Almeida, do Brasil, desde 2011, que esse recorde não caía, são 6 anos, era de 2 minutos, 24 segundos e 77 centésimos. Portanto, baixou 3 segundos aí no recorde, Rui.
Legal então, Wagner. E você destaca o quê?
Arremessadores brasileiros vencem em provas disputadas nos Estados Unidos. Com Thiago Camilo, presidente, e Anne Marques, vice, o Comitê Olímpico Brasileiro apresenta nova comissão de atletas.
Tá certo então, os destaques do Wagner Gomes a partir de 1 da tarde aqui no Bate Bola, 12:47. É, logo mais no Maraca, 9:45, a bola rolando, tem Fluminense e Goiás, você vai curtir. Ele, o locutor que inflama, galera. Ricardo, o comentarista que sabe o que diz. O repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
E no plantão da informação, o Jorge Vamburg com toda a seleção nacional do rádio. Bom, e o Fluminense, né, vai tentar aí reverter a situação, porque o Goiás tem a vantagem de jogar pelo empate para, consequentemente, estar nas oitavas da Copa do Brasil. E o técnico Abel Braga ainda não confirmou oficialmente o time do Fluminense, né? A gente sabe que o Fluminense vai ter alguns desfalques, como o Diego Cavalieri, que vai cumprir a suspensão pela expulsão no jogo da ida lá em Goiânia, na derrota por 2-1 para o Goiás. A gente sabe que o Renato Chaves recebeu o terceiro cartão amarelo. Tem também a situação envolvendo o Henrique Dourado, que está com uma distensão grau 1 na coxa direita, portanto fora também. E aí o Abel só confirmou que o Júlio César vai ser o substituto do Cavalieri, o Nogueira entra na zaga, e aí no ataque, Pedro ou Marco Júnior como substituto do Dourado. E no meio de campo aquela dúvida de sempre do Abel, né? Wendel ou Douglas. O time do Fluminense, Júlio César, Lucas, Henrique, Nogueira e Léo, Orejuela, Wendel ou Douglas e Sornosa, Wellington Silva, Richarlison, Pedro ou Marco Júnior. Esse é o time tricolor para o jogo decisivo para o Goiás, né? Contra o Goiás na noite de hoje no Maracanã pela Copa do Brasil. 12:49. É, chegando o repórter de peso. E aí, Brunão? E o Goiás? Boa tarde.
Olha só, muito boa tarde, Rui Fernando. Um forte abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes. Muitos mistérios e dúvidas. O técnico do Goiás, Silvio Criciúma, não quis confirmar o Esmeraldino para o duelo de hoje à noite contra o Fluminense do Maracanã. O Verdão tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro duelo por 2-1. O Silvio Criciúma tem desfalques importantes para essa partida de hoje à noite. O volante Patrick e o atacante Carlos Eduardo estão suspensos. Já o volante Pedro Bambu está vetado pelo departamento médico, se recuperando de lesão. Pelo menos de Bambu, hoje o Fluminense vai tá livre. O treinador do time goiano abriu um leque de opções para montar o Goiás, tendo a lateral direito como posição real, Patrick vinha jogando no meio campo. Com isso, dois jogadores que são conhecidos do torcedor carioca, o Toró e o Juan, que jogaram com a camisa do Flamengo. O Toró, inclusive, já jogou no Fluminense, começou no Fluminense. São dois jogadores que brigam pela vaga, além do Jean Carlos. No ataque, o Michael e o Ailon lutam pela titularidade. Na lateral direito, o Tony pode fazer a estreia com a camisa esmeraldina na Copa do Brasil. E o Jefferson pode pintar na lateral esquerda. Eu estou falando tudo pode, porque o Silvio Criciúma nada confirmou no time do Goiás. Então a gente pode esboçar pelo menos aqui um provável Goiás e suas dúvidas com o Marcelo Rangel, Tony, Everton Senna, Fábio Sanches e Jefferson, Vitor Bolt, Léo Senna, Toró, Jean Carlos ou o Juan e o Thiago Luiz na frente, o Michael Ailon e o Léo Gamalho. Foram relacionados 20 jogadores que estão no Rio de Janeiro concentrados na Barra da Tijuca, o Goiás que tenta eliminar o Fluminense da Copa do Brasil. Rui Fernando?
É isso aí, valeu Brunão! Agora a opinião. E aí, André Luiz Mendes, Fluminense e Goiás, mais pra quem?
Olha, o Fluminense tem todo o favoritismo por jogar em casa e o fato do Bambu não entrar hoje é uma alegria para a torcida do Fluminense, porque ele é um jogador que joga não só no meio, como também na lateral direita. Então vai ser um bom espaço para o Fluminense explorar ali aquele lado com o Henrique Dourado, né? Aliás, o Henrique Dourado está fora hoje, não está, Rui?
Tá fora, Dourado está fora.
O Jefferson está no jogo, né?
Jefferson. Orejuela? Orejuela tá.
Perdão, o Richarlison.
Charlson tá.
Tô ficando maluco.
Então, a gente fala, André, só explicando pro ouvinte que o Abel, próprio Abel chama o Orejuela de Jefferson, que é mais fácil falar
é
Jefferson
Orejuela. Né? O nome é Jefferson Orejuela.
É, mas eu vou ser sincero com vocês, eu errei o nome mesmo. Eu tava pensando em Richarlison e falei.
Charlson tá voltando.
Jefferson, por curiosidade, vocês me esclareceram aí. É um lado bom para o Richarlison jogar ali pelo setor esquerdo do Fluminense, que é bom, é forte. O Fluminense está com a faca e o queijo na mão, no meu entendimento hoje, Rui. Se não der bobeira, e eu acho que o Abel andou puxando a orelha da rapaz, algo me diz que o Abel andou dando puxão de orelha na turma nesse meio de semana aí, nesse início de semana. Então, o Fluminense, para mim, é favorito e deve vencer o jogo com o Goiás logo mais, salvo alguma zebra muito daquela que tem asa.
Meio-dia e 52. E o Flamengo, hein? Luiz Ferreira, fala aí, Luiz.
E aí, Rui Fernando, beleza? O CrossFit foi um sucesso, segundo disseram. CrossFit
é absoluto sucesso, né?
Então, Rui Fernando, o que não foi um sucesso foi mais uma empreitada do Flamengo com relação ao título brasileiro de 1987. Esclarecendo para os ouvintes, ontem o Supremo Tribunal Federal, ele julgou novamente essa questão do título de 87, o Flamengo acabou perdendo, e o título de 1987 brasileiro está com o Sport. Inclusive o Diego Souza cornetou nas redes sociais, dizendo que não há mais discussão, colocando a camisa dele do Sport, ele que veste a camisa número 87. Nós vamos ouvir aqui no Bate-Bola Nacional o doutor Flávio Willemann, ele é diretor jurídico do Flamengo, e ele vai dizer pra gente qual é a postura do Flamengo diante de mais uma derrota. Será que ainda há esperança? Doutor Flávio Willemann responde.
A posição de fato do Flamengo não muda. O Flamengo foi o legítimo campeão porque venceu dentro de campo. E ninguém pode retirar de cada torcedor rubro-negro, após a vitória sobre o Inter de Porto Alegre, a alegria de ser o campeão brasileiro de 87. Mas, do ponto de vista jurídico, o Flamengo vai aguardar a publicação da decisão deste recurso extraordinário para verificar o cabimento de eventual outro recurso. Ainda há um outro recurso extraordinário pendente de julgamento e o Flamengo espera o seu julgamento. Claro que os argumentos são muito parecidos, mas O Flamengo vai esperar a publicação desta decisão para ver os próximos passos jurídicos. Mas reitero, do ponto de vista fático, o Flamengo, como reconhecido por toda a imprensa, é o legítimo campeão brasileiro de 87 e sua torcida, que comemorou, continuará a comemorar ao longo dos anos.
Tá aí, Rui Fernando, esse é o Dr. Flávio Ilima, diretor jurídico do Flamengo, dizendo que a imprensa reconhece, mas fato é que o STF deu o título para o Sport. No próximo bloco, eu venho falando de campo e bola e uma bela novidade para a torcida do Flamengo.
Ok, essa aí eu pulo, viu? Mais uma vez, não aguento mais esse assunto. Meio-dia e 55. É o futebol paulista, o Santos na liberta. Alô, Lincoln Chaves.
Hoje é noite de Santos na Taça Libertadores da América. O Peixe visita o Santa Fé na Colômbia às 15 para as 10 da noite, querendo disparar na liderança do Grupo 2. O Alvinegro lidera a chave com 4 pontos e se beneficiou do empate sem gols entre o The Strongest da Bolívia e o Sporting Cristal do Peru em Lima. Os bolivianos têm a mesma pontuação dos santistas, mas o time brasileiro lidera pelo saldo de gols e pode abrir 3 pontos para o segundo colocado em caso de vitória. E a julgar pelos discursos dos jogadores e até mesmo do técnico Dorival Júnior, o Peixe de hoje à noite deve ter o contra-ataque como arma para surpreender os colombianos, principalmente com a velocidade de Bruno Henrique. Maior novidade no time titular é o Jean Mota, que vai ficar com a vaga de Zeca, lateral esquerdo afastado dos gramados por até 2 meses por conta de uma lesão. Com isso, o Santos deve ir a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota, Renato, Thiago Maia e Lucas Lima, Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.
Tá legal, então. Valeu, Lincoln Chaves. Agora, meio-dia e 56. É, rapaz, amanhã tem fogão na Liberta, amanhã tem Botafogo e Barcelona lá em Guayaquil. E quem chega é ele, o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala aí do fogão, Rodrigão.
Salve, Rui Fernando.
Salve.
Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Botafogo se encontrou, Rui, porque o Botafogo estava dividido. Uma parte do grupo estava aqui no Rio de Janeiro, que veio para disputar a Taça Rio, e outra já estava lá em Guayaquil, cerca de 11 jogadores. E o Jair Ventura chegou hoje de manhã lá para se juntar, então o Botafogo já está completo. E quem viajou por último foi o Sassá. Mas não vá pensando que o Sassá chegou atrasado, fez bagunça, não foi nada disso.
Tá comportado,
ele agora. Comportado, né? Fez seu 100º gol com a camisa botafoguense. E ontem nasceu o seu 2º filho. Por isso ele foi liberado pela diretoria botafoguense para viajar por último. Mas já viajou agora de manhã. Deve incorporar o time ainda hoje. E quem falou sobre o adversário, o Barcelona e Guayaquil, foi o Bruno Silva, que deu aquele bico no árbitro no fim do jogo lá contra o Vasco. Ele deve voltar a ser titular, não vai cumprir nenhuma suspensão, já que é outra competição, a Libertadores da América. E o Bruno falou sobre o adversário desta quinta-noite.
A nossa equipe fora de casa tem uma estratégia de jogo, né? Provamos isso contra o Atlético, contra o Colo-Colo, contra o Olímpia. Então acho que nós vamos para lá para usar essa estratégia. Assim como foi com o Atlético, deu certo, tá dando certo. Quando a gente tiver sem a bola, nós tivemos um time que se doa, marca, todo mundo passa, o Camilo, o Roger, o Sassá, enfim, quem está jogando ali ajuda. E quando está sem a bola, a gente consegue sair muito rápido, até um Atlético assim. Então nós vamos usar a mesma estratégia contra o Barcelona. Libertadores é diferente, né? A gente entendeu isso, a gente está jogando de uma certa forma que para vencer a gente vai ser difícil. Então acho que continuar nessa pegada, o Jair tem um grupo na mão, a gente confia nele, ele confia na gente, isso é importantíssimo. Acho que isso aí... acho que por isso que nosso trabalho está sendo tão bem feito, que confiança, isso é tudo. Aqui dentro, muita gente critica a gente, mas aqui dentro não tem desconfiança de ninguém. Eu acredito em todos que entram. Isso está deixando a gente muito forte. A gente aprovou muitas vezes aí que a gente tem condições. Então é continuar, estamos no caminho certo, eu não tenho dúvida disso. A nossa final mesmo é a semifinal contra o Flamengo. A gente ganha do Flamengo, a gente está na final, está vivo. Então não temos que lamentar, só agradecer só e continuar trabalhando, que temos um jogo difícil quinta-feira pela Libertadores.
Tá aí o Bruno Silva falando da estratégia para enfrentar o Barcelona. E no próximo bloco, o Rui fala sobre a lesão de Montijo.
Legal, daqui a pouco então tem de novo aí o Rodrigo Ricardo. Ô André Luiz Mendes, o Bruno Silva tá cheio de papo, hein?
O Rui, o Bruno Silva pisou no tomate. Eu tive o carinho de rever. Eu gosto de ficar olhando o lance, olhar de novo, mais uma vez e... não tem jeito, ele olha para o juiz e chuta a bola, ele estava com raiva, e mesmo que não acertasse o juiz, mesmo que fosse chutar a bola em cima do Luiz Fabiano, também o erro é a mesma coisa, mesmo erro, quer dizer, um jogador sabendo que tem um compromisso com o Flamengo importante, que decide um campeonato, jamais pode tomar uma atitude dessas aí. E com relação ao jogo do Botafogo, a gente sabe, você conhece bem, o Rui, a gente já transmitiu o jogo no Equador e sabe que o futebol equatoriano é um futebol de toque de bola, é um futebol mais clássico, é um futebol envolvente, pode não ser fantástico, mas é envolvente. O Botafogo vai ter que ter muito cuidado, mas vai dar uma sorte. Os equatorianos saem para o jogo, né? Eles saem para o jogo, eles não têm futebol força, eles têm um futebol um pouco mais clássico. Então, o Botafogo, como vem forte, como vem com essa vontade, com essa pegada, o Botafogo pode transformar essa raça toda em gols, pode transformar essa vontade toda em gols, mesmo com os desfalques. A gente já deu para ter uma noção de que o Camilo, quando joga sem o Montijo, o Botafogo rende mais, isso é uma realidade, né? Quando tá Camilo e Montijo, o Botafogo parece que bota um... só vai até a terceira marcha, e quando sai o Montijo, o Botafogo engrena a quinta. Então, é baseado nisso que eu acho que o Botafogo vai ter um jogo difícil, a gente sabe que é difícil, mas eu ainda vejo qualidade no Botafogo para fazer um jogo de igual para igual ou até voltar com a vitória, Rui.
É, exatamente. É isso aí, é você ligado, uma e um. Já, já, outras para você.
Bate, bate, bola, bate, bola.
Se liga nessa! Atenção ouvinte, agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. Com o nome de Socorrista Cruz Vermelha, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Oi, Fernando.
Tô aqui, ó, tô ligado em você aqui no Bate Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, boa tarde pra você que chega agora, também pra você que já estava, boa tarde na Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Olha, hoje é quarta-feira, 19 de abril, é dia do índio, hein, de 2017. O Bate Bola tem a opinião do André Luiz Mendes, as reportagens do Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Bruno Mendes, Luiz Ferreira, Rui Fernando e Wagner Gomes. A produção do Luiz Ferreira, na mesa de efeitos, o Zé Roberto, e na gerência, Otávio Previde, o Magrão. Lembrando que logo mais tem Fluminense e Goiás, Copa do Brasil, 9h45, Maracanã, a bola rolando, tem Mazela, tem Valdir, tem Rafa e tem Vamburg. 1h03. De volta a São Januário, hein? O Vascão é novamente o destaque. Fala, Maurício Costa.
É dia do Inca também?
Não, só do Inca. O Inca é um índio também, mas é o índio brasileiro.
Só vale pro brasileiro.
Só vale pro Tupinambá, pro
Guarani,
Guarani, entendeu? Os
Goitacazes. Nosso querido Sebastião Luiz Xavier aqui também.
O Xavier.
Entendi. Olha só pra responder a situação, o questionamento do André Luiz Mendes, é lógico que inicialmente essa decisão da FERJ, ela vale apenas para este campeonato carioca. Quando eu falei sobre uma possível situação de mando de campo no campeonato brasileiro, é uma suposição minha, algo que pode acontecer e deve acontecer. Passar para o aspecto jurídico, para o pessoal entender melhor. Por exemplo, existem súmulas vinculantes no mundo jurídico brasileiro. Uma súmula vinculante do STJ, ela pode ser utilizada para uma decisão do STF. O STF, ele é uma instância superior ao STJ, mas ele se baseia em súmulas, em decisões do STJ para fazer as suas decisões e muitas das vezes, para não dizer que praticamente todas as vezes, ele acompanha uma súmula vinculante algo que já foi definido pelo STJ, e ele acompanha a decisão do STJ, uma vez que essa súmula vinculante ela já foi definida.
Exatamente, isso no jurídico chama-se jurisprudência.
Exatamente, e isso pode acontecer com o Campeonato Brasileiro. Quando eu citei que pode acontecer no Campeonato Brasileiro, porque apesar do Campeonato Brasileiro ele ser definido, ele ser organizado pela CBF, o Vasco pode alegar que durante o Campeonato Carioca a Ferj adotou esse tipo de situação e ele pode correr atrás para fazer a mesma coisa no Campeonato Brasileiro. Vai ser assim? Não sei, mas o Vasco pode correr atrás e pode acontecer isso. Por isso que eu falei que para frente deve haver uma discussão para isso. Eu, se fosse presidente do Vasco e tivesse um interesse nisso, eu aconselharia e eu também levaria em consideração essa decisão da Ferj para o Campeonato Carioca. Então, eu acho que não para explicar mais direitinho essa situação da decisão da Ferj do lado da torcida e do modo de campo para o Fluminense.
O Maurício, esse
jogo foi.
Mas em todo momento, querido, jamais disse que você estava errado, viu?
Só
colocar a dúvida do que você falou, porque a gente fica preocupado meu problema aí foi com a federação. A federação, claro. Por exemplo, alegar que no Campeonato Brasileiro vai ser a mesma coisa como desculpa, não. Tem que ver o regulamento do Campeonato Brasileiro para saber se ele compete. Eu acho que as duas coisas são a mesma coisa. Eu acho que tudo é igual. Não é possível que vão ser tão incoerentes a esse ponto, né?
A Ferj ela não tem uma ingerência na CBF. Então, a definição da Ferj é para o Campeonato Carioca. O Vasco, que pode, no Campeonato Brasileiro, falar, olha só, no Campeonato Carioca foi assim, por que, que no Campeonato Brasileiro vai ser diferente? E aí vai ter toda a situação de julgamento, de essa predisposição de algo que já ocorreu durante o Campeonato Carioca. A Ferj ela não define pelo Campeonato Brasileiro, ela define pelo Campeonato dela, mas ela cria uma jurisprudência, ela cria uma súmula, vamos dizer assim, para o que o Vasco possa utilizá-lo no Campeonato Brasileiro. Falando sobre a partida especificamente de sábado, da rivalidade do Vasco com o Fluminense, é uma rivalidade que para alguns jogadores, inclusive estou vendo aqui, estou dando entrevista ali o Guilherme Costa e também o Henrique, os dois da esquerda, dando uma entrevista exclusiva ali para o Esporte Interativo, e ele falou sobre isso aqui, o Guilherme, agora há pouco, falando sobre a rivalidade, que a rivalidade de Carioca, muita gente fala que Vasco e Flamengo talvez seja a maior rivalidade, Fla-Flu também, mas o Guilherme, que está desde 2006 aqui, o Henrique também, dois jogadores da base, eles têm uma rivalidade muito grande, e a deles não é contra o Flamengo não, quer ver? Vamos ouvir o Guilherme falar.
Então, meu primeiro ano aqui no Vasco, eu cheguei, foi em 2006, era muito novo ainda, meu primeiro clássico na final foi contra o Fluminense e era a maior rivalidade na época, né? Era mais até que contra o Flamengo. E nós saímos até com a vitória. Eu passei minha base toda jogando contra o Elton Silva e eu pude enfrentar ele no primeiro jogo pelo Carioca. E é legal essa rivalidade, é bacana desde a base e bota um sabor especial no clássico.
Tá aí o Guilherme, rapaz, com a rivalidade aguçada com o Elton Silva. O Sassá também tem uma rivalidade com o Elton Silva.
Maurício, você lembra que logo quando começou essa... Eu vou falar logo, palhaçada, negócio de lado de torcida, que eu disse que a maior rivalidade do Rio era Fluminense e Vasco. Aí o Guilherme tá confirmando isso, hein?
Porque vem desde a base, né? Então, o Vasco e o Fluminense, recentemente, foram os clubes que mais revelaram, vamos dizer assim, jogadores pro exterior. Se você pegar o Fluminense, revelou o Marcelo, revelou o Wellington Nem, revelou o próprio Thiago Silva e o Vasco, o Felipe Coutinho, com o Alex Teixeira. Então, o próprio Alan, que está no Napoli hoje. Então, a base recente de Vasco e Fluminense foi uma base de muita rivalidade. Esses jogadores, eles levam isso pro profissional. E o Guilherme e o Henrique vão enfrentar o Wellington Silva e outros jogadores do Fluminense, o próprio Léo Pelé também, que já se conhece desde a base. Então, e como os dois times estão utilizando muitos garotos, né, da base, né, tanto o Vasco quanto o Fluminense, os de Xerém contra aqui o de São Januário, é uma rivalidade que eles vão levar para esse sábado também agora, de Vasco e Fluminense. Estou vendo aqui a entrevista do Guilherme também, do Henrique, e o Guilherme ele foi versátil no jogo contra o Botafogo, né? Ele começou como um segundo atacante, voltou para fazer o meio, no final foi lateral esquerdo e deu passe para o Manga entrar cara a cara com o goleiro do Botafogo e tocar para o Luiz Fabiano fazer o gol dele. Ele fala sobre essa versatilidade dele, o Guilherme Costa é um cara que está subindo aqui no Vascão, hein? Vamos ouvi-lo.
Essa versatilidade eu acho que é muito bom,
principalmente para mim e para o grupo, né? É um jogador que possa desempenhar mais de uma função, acho que se torna importante para o grupo. Eu entrei na ponta esquerda, aí depois fui para a direita e depois fui para a lateral esquerda. E consegui ir bem no jogo. Ele falou para eu tentar incendiar o jogo, eu procurei fazer isso, acho que deu certo. No meu segundo lance, o Marcelo fez uma falta minha e foi expulso. E aí conseguimos trabalhar mais a bola com um a mais. E é isso, eu procurei aproveitar da melhor forma a oportunidade que ele me deu e acho que deu certo.
O Vasco não deve ter desfalque algum para a partida contra o Fluminense sábado. Joga o mesmo time que jogou contra o Botafogo. Dificilmente o técnico Milton Mendes vai fazer alguma alteração, apesar do Guilherme ter ido muito bem. Acho difícil ele tirar o Andrezinho ou então o Iago Pikachu, pelo menos para o início da partida, mas no decorrer da partida o técnico Milton Mendes sabe que pode contar com o Guilherme, pode contar até com o Wagner, que entrou muito bem, e o Manga também, foram os três jogadores que entraram no decorrer do jogo contra o Botafogo. Aqui em São Januário, aquele calor costumeiro, tão quente quanto a Anitta, que está te esperando no CrossFit, viu, Fernando?
Presença de Anitta. Também, hein? Legal, então, valeu, um abraço pra você.
Rui, como é que foi ontem, Rui? Quero saber, me traga de novidades.
Não, antes de dispensar o Maurício, pergunta o Maurício aí como é que foi, não é? Vou ficar falando.
Meu caro Maurício, em nome do morcegão das alterosas, desempenho de Rui Fernando ontem no cross.
Ele desistiu, rapaz, foi de calça jeans, ficou tirando foto, desistiu, nem tentou.
O CrossFit ganhou por W.O.
Muito.
O negócio é o visual, vocês estão por fora. Tá bom então, valeu, Maurício Costa, obrigado pela participação aqui no Bate-Bola.
Exercício oftalmológico, né, Rui?
É verdade, é o melhor que tem, cara. Valeu então. Fala aí. Fala, André.
Não, ontem mesmo aconteceu isso comigo, fiquei desesperado.
Tá bom. Uma e onze.
Deu vontade de ir embora.
É verdade. 1:11. É a Copa Verde, o papão da Curuzu. E aí, Bruno Mendes?
Olha só, Rui, o Copa Verde, o Paysandu chegou a tomar um susto ontem. Primeiro jogo havia sido com o Santos no Amapá, 1-1. E o Santos saiu na frente ontem no Estádio Olímpico do Mangueirão. Fabinho de pênalti aos 15 do primeiro. Fez 1-0 para o Santos no Amapá, mas no segundo tempo, Rainer, ex-Fluminense, Diogo Oliveira e Alfredo fizeram os gols do Paysandu da classificação do Papão, que está em mais uma decisão da Copa Verde. Teremos a decisão do outro finalista na próxima quinta-feira, mais conhecido como amanhã, às 8:30 da noite, horário de Brasília, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Teremos Luverdense do Mato Grosso e Rondoniense de Rondônia. O primeiro jogo, o Luverdense venceu por 2-1, portanto, tem a vantagem do empate, Rui Fernando.
É isso aí. Tá certo então, valeu Bruno Mendes. 1:12.
Momento estádio.
Ô Wagner Gomes, arremessadores brasileiros vencem provas disputadas nos Estados Unidos.
Estamos falando do Darlan Romani e Cleverson Pereira Oliveira, que venceram as provas do arremesso do peso e do lançamento do disco. No NTC Invitation de Claremont, na Flórida, nos Estados Unidos. Os brasileiros participaram da competição como parte do camping de treinamento e competições da Confederação Brasileira de Atletismo, numa parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, visando aí os Jogos de Tóquio 2020. O Darlan, quinto colocado nos Jogos do Rio, venceu a prova com 19,79 metros. Já o Cleverson ganhou o disco com 55,59 metros. De uma forma geral, os fortes ventos atrapalharam os resultados da competição. A Federação Internacional só homologa marcas obtidas com ventos até 2 metros por segundo, senão interfere. E aí teve esse problema, o limite máximo aprovado pelas regras é isso, exatamente isso, 2 metros por segundo.
Valeu então. Ô Wagner, me diz uma coisa para encerrar. Com o Thiago Camilo, presidente, e Yane Marques, vice, o COB apresenta nova comissão de atletas?
Exatamente. Temos aí também nomes consagrados como Fabiana Moura, Yane Marques, como você já falou, Poliano Okimoto, entre outros. E o Comitê Olímpico do Brasil apresentou ontem, na sede na Barra da Tijuca, aqui na Zona Oeste do Rio, a nova comissão de atletas. Thiago Camilo do judô, que foi prata nos Jogos de Sydney 2000 e bronze em Pequim 2008, foi eleito presidente. Yane Marques, bronze em Londres 2012 no pentatlo moderno, como vice. Eles estão substituindo Manuel do vôlei de praia e Hortência Marcário para essa nova gestão aí, que vai de 2017 a 2020. E eles estão assumindo dentro de uma turbulência danada nas confederações, mas a gente espera que isso aí possa ajudar também a passar a limpo o esporte brasileiro, Rui.
Tá bom, então. Valeu. Amanhã tem mais, né, Wagner?
Amanhã tem mais, Rui. Um grande abraço.
Outro pra você também. Você ligado, 1h15. E o Mengão, hein, o Luiz Ferreira?
Falando de campo e bola, Rui Fernando, o Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira, olha eu querendo feriado, essa quarta-feira, e realizou um jogo-treino contra o Séries. Flamengo venceu, Séries é daqui do Rio de Janeiro, venceu por 4-0. Atenção, torcedor rubro-negro, gols de Trauco, Guerreiro, Berrio e Ederson. Finalmente, Ederson voltando a treinar com bola, marcando gol em jogo-treino, tudo bem que era contra o Séries, mas o Ederson aí, que veio de uma lesão desde o ano passado, quase um ano sem jogar, por conta de uma falta muito feia marcada, cometida pelo Fagner na partida contra o Corinthians pelo Brasileirão, lá na Arena Itaquera, o Ederson voltando aí a se tornar uma opção para a vaga do Diego. O Diego está lesionado, sofreu com uma artroscopia no joelho, vai ficar de 4 a 6 semanas afastado do Mengão. Essa é a boa notícia, Rui Fernando, para os torcedores. Fala-se, inclusive, na possibilidade de se utilizar Trauco, Ederson e Everton no meio-campo do Flamengo. A ideia do Zé Ricardo ontem testou o meio-campo com Márcio Araújo, com William Arão e o Rômulo, uma trinca de volante, e pode pintar aí um espacinho pro Ederson. Fora de campo, o Flamengo entrou...
Mas aí sairia um volante.
O Flamengo chegou a treinar ontem com Márcio Araújo, William Arão, Rômulo, Gabriel, Trauco e Guerreiro. E hoje já mudou, já tem o Ederson, tem o Berrio, que não pode jogar Libertadores, só pode voltar na final da fase de grupos. O Flamengo... Hoje, o Rui Fernando entrou com pedido de efeito suspensivo junto ao TJD do Rio de Janeiro, em função do gancho de 30 dias que Rodrigo Caetano, diretor executivo do Fla, pegou. Ele foi suspenso por ter ofendido o juiz Rodrigo Carvalhães no trio de arbitragem no empate entre Flamengo e Fluminense lá em Cariacica. Sobre o substituto de Diego, muita gente está perguntando: Luiz, cadê o Conca? Volta agora? Volta depois? Volta só em junho? Volta só em julho, como o Dr. Márcio Tayonuri falou? Quem responde essa pergunta pra gente é o técnico Zé Ricardo.
Ah, bem, eu vou manter a palavra do Dr. Tayonuri, que parece que semana passada esteve aí com vocês e ele deu como não prazo, sim, cumprir etapas e quem sabe isso possa acontecer no meio de junho ou julho. Parece que essa foi a data que ele deu e a gente está trabalhando com essa possibilidade também.
Como a gente vê, Rui Fernando, o técnico Zé Ricardo não está muito afim de meter a colher nessa crise do bisturi do Flamengo.
É, o Ederson seria uma boa pintando aí nesse meio depois de tanto tempo sem jogar, ô André?
Tem que... Ô Rui, o ritmo de jogo só vem com um cara jogando. Enquanto ele não entrar em campo, a gente vai ficar... Será que vai ter? Então tem que botar para jogar. O Ederson tem bola, não é um fenômeno, mas é um bom jogador, tem bola. Já provou isso em algumas vezes, acho ele um pouco lento ainda para o meio de campo do Flamengo, mas você não pode desperdiçar no meio de tanto jogador ruim que o Flamengo tem, um mais ou menos, um de mais ou menos para bom. Então o Ederson tem que ser colocado no time e começar a ganhar ritmo de jogo para começar a ver esses problemas de Diego, problema muscular de outros jogadores que podem acontecer no decorrer do período.
1h18. É, e o Galo, fala aí do Galo, Bruno Mendes.
Olha, Rui Fernando, o Atlético Mineiro enfrenta o Libertad no estádio Nicolás Leoz, em Assunção, no Paraguai, a partir das 21h45, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo 6 da Taça Libertadores. O Galo é líder da chave com 4 pontos ao lado do Godoy Cruz, e uma vitória na noite de hoje deixa muito bem encaminhada a classificação para a próxima fase. Principal ausência do Atlético será Luan, que voltou no jogo contra o Sport Boys na última semana, mas voltou a sentir um problema muscular na coxa e saiu ainda no primeiro tempo da partida. O técnico Roger Machado tem duas opções: o Cazares, foi exatamente substituto do Luan no último jogo, ou Danilo, deixando um time com poder de marcação ainda maior. Provável Atlético: Giovani, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos, Rafael, Carioca, Elias, Danilo, Cazares e Otero, Robinho e Fred. Vamos ouvir o atacante Robinho, que fala da cobrança da torcida atleticana em relação ao time e também do jogo de logo mais.
A gente veio aqui, né, com todo respeito ao adversário, tentando voltar para o Brasil com um grande resultado. Claro que o nosso time vai jogar para ganhar, que é a característica do Galo, mas acho que fora de casa, eu acho que o mais importante é somar pontos. Acho que a gente está no caminho certo, né? Claro que a gente quer melhorar, quer dar o espetáculo, mas mesmo não estando tão bem assim, tecnicamente, nosso time está tranquilo no Campeonato Mineiro, está um empate para a final e não perdeu nenhum jogo na Libertadores. Acho que nós sabemos que jogamos no grande clube, que a torcida só cobra de quem tem qualidade, então a gente espera que a gente possa dar esse tanto espetáculo que a torcida quer.
21:45, Liberdade e Atlético Mineiro em Assunção. Jogo que pode dar tranquilidade para o Galo na Libertadores, Rui.
Legal então, valeu Bruno, 1:20. Logo mais, tem Maraca, tem show de bola, tem Fluminense e Goiás. E você vai curtir a emoção com o locutor que inflama a galera. Ricardo Mazzella. Com o comentarista que sabe o que diz. O repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
E Jorge Vamburgo no plantão da informação. Bom, o Fluminense, né, como se sabe, não terá o Cavalieri e o Júlio César mais uma vez terá a oportunidade de estar como titular no gol tricolor. Apesar do Júlio César ter jogado as principais partidas no gol tricolor nesse ano, ele ainda não está confirmado pelo técnico Abel Braga como titular. Toda vez que o Diego Cavalieri tem condições, ele tira o Júlio e coloca o Cavalieri. E aí, como é que fica para você isso, Júlio César? Você ainda tem o objetivo de ser o titular e colocar o Cavalieri no banco?
De jogar e saber que o meu rendimento vai determinar o que eu vou ser, isso é ótimo. Porque isso faz com que a gente venha a nos empenhar ainda mais nos treinamentos. Por quê? Porque o treinamento vai refletir no jogo. Se você jogar bem, você vai ter mais oportunidades. Então isso é bom, isso te traz tranquilidade. Agora, a questão, todos nós queremos e trabalhamos para ser titulares. Mas, como você falou, o que vai determinar são os jogos. Então, ou seja, amanhã eu tenho uma final. Nosso Fluminense. Eu quero fazer o meu melhor amanhã para ajudar o Fluminense a se classificar, para depois pensar no sábado. O que o professor vai fazer lá? Eu não sei. O mais importante para mim é amanhã. Então amanhã eu vou ser titular. Glória a Deus por isso. Vou trabalhar, vou dar o meu melhor. E a pergunta que o senhor colocou, com certeza, eu quero ser titular. E esses jogos que eu tenho feito, trabalho para ser. Assim como, com certeza, o Diego também trabalha para ser. E é por isso que ninguém é melhor do que o Abel para gerir isso. E se em algum momento ele achar melhor agora, vou escolher por um, vou escolher por outro, aí ele tem... que eu tenho de idade, ele tem de futebol. Então, acho que ele é super credenciado para decidir isso.
Legal, então. Tá, então, o goleirão Júlio César, confirmado no gol tricolor logo mais diante do Goiás. Agora é a vez do adversário do tricolor. É o adversário do Fluminense. Inclusive, o Goiás tem o desfalque aí. Como é que vai ficar o goiano sem o Bambu, hein, ô Bruno Mendes?
Exatamente, Rui Fernandes. Desfalque importante no time do técnico Silvio Criciúma, que não vai ter o Pedro Bambu, esse tá fora. Inclusive foi destaque do Atlético Goianiense na Série B, na campanha da Série B do ano passado. E aí, como é tradicional em Goiânia, os jogadores trocarem de rivais, o Pedro Bambu foi uma história dessa. Foi pro Goiás, mas será, tá no, entregue ao departamento médico. Quebraram o Bambu no meio e dessa vez ele está se recuperando de lesão. O Goiás, apesar de ter essa vantagem, sabe que um 1-0 basta para o Fluminense passar de fase. Por isso, o time deve mesmo jogar nos contra-ataques do Maracanã. O Léo Gamalho, centroavantão mais pesado. O Silvio Criciúma deve usar a velocidade do Michael para puxar os contra-ataques. A campanha do Goiás na Copa do Brasil é altamente positiva. Em 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. Marcou 11 gols e levou 4. Eliminou Itabaiana de Sergipe, Boa Esporte de Minas Gerais e o Cuiabá do Mato Grosso. Nos últimos 10 jogos, se juntarmos Copa do Brasil e Campeonato Goiano, o Verdão tem um bom aproveitamento. 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Em 2009, o Esmeraldino foi eliminado pelo Fluminense da Copa do Brasil. Tivemos um empate 1-1 no Rio de Janeiro e 2-2 no Serra Dourada. Mas claro, para deixar o torcedor do Goiás animado, em 2013, o Verdão eliminou o Fluminense da Copa do Brasil, venceu o primeiro duelo em Goiânia 2-0 e perdeu o jogo da volta no Maracanã por 1-0, Rui Fernando.
1:24. A Liga dos Campeões da Europa. Ontem o Real Madrid passou com outro show do Cristiano Ronaldo. Hoje tem Barça e Juventus. Quem é que vai arrebentar hoje? Buffon ou Messi e Neymar, hein, ô Luiz Ferreira?
Só os deuses do futebol podem responder a essa pergunta e a várias outras perguntas, Rui Fernando. Começando pelos jogos de ontem, o Leicester City ficou no empate com o Atlético de Madrid em 1-1, partida disputada na Inglaterra. Como os colchoneiros haviam vencido a primeira partida na Espanha por 1-0, Atlético de Madrid garantido nas semifinais. No outro jogo do dia, Real Madrid venceu o Bayern de Munique por 4-2. Jogo polêmico, Rui Fernando. Apesar dos 3 gols do Cristiano Ronaldo, um deles ele estava num impedimento escandaloso e o árbitro acabou expulsando o Vidal do Bayern de Munique de maneira injusta, numa falta que não existiu. O Bayern de Munique saiu na bronca com a arbitragem. Cristiano Ronaldo chegou a 101 gols na história da Liga dos Campeões. E nos jogos de hoje tem Borussia Dortmund contra o Mônaco, a partida lá em Mônaco. O Mônaco venceu na Alemanha por 3-2. E a grande missão, será que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Será que o Barcelona consegue outra virada histórica no Camp Nou? Só que agora não é o PSG, não. É a Juventus de Turim que venceu lá na Itália por 3-0.
E ficar de olho no árbitro, né? Aliás, a arbitragem na Europa é igual ou pior do que aqui no Brasil, né? Porque o Barcelona virou o jogo contra o PSG porque o árbitro ajudou. E ontem o Real nem precisava, mas o árbitro também deu aquela ajuda. Que coisa, como ajudam os gigantes espanhóis, os árbitros da Europa, hein, André?
Isso é um problema mundial, Rui. Aqui no Brasil a gente está cansado de ver isso daí. Lá também nós estamos cansados de ver. Agora, para o Buffon brilhar, necessariamente, o Messi, o Neymar e companhia têm que brilhar também, né, Rui? Porque eles vão ter que fazer por onde o goleiro se esforçar.
Mas então, não adianta eles jogarem muito e o time não ganhar, né? Aí, no caso, vai sair. Quem vai se dar bem é o Buffon.
Quem vai se dar bem é o Buffon. A parada é encardida e muito pro Barça hoje. Eu, particularmente, não acho que vai dar virada, não. Acho que o Barcelona perdeu a força. E naquele jogo lá, o juiz deu uma mãozinha 2 vezes.
Pois é, eu tenho quase certeza que não vai ter virada nenhuma. Agora é Buffon no gol, rapaz. 2 gols só que a Juventus tomou na Liga dos Campeões e a defesa menos vazada. 1:26. Agora o Lincoln Chaves traz informações, Corinthians e São Paulo. Alô, Lincoln.
Noite de decisões para São Paulo e Corinthians na Copa do Brasil. Às 19h30, o tricolor vai ao Mineirão encarar o Cruzeiro em situação delicada. O time comandado por Rogério Ceni perdeu no Morumbi por 2-0 e precisa vencer por 3 gols de diferença ou até por 2 gols de saldo, mas aí a partir de 3-1, 4-2 e por aí vai. Só que do outro lado está um time que ainda não perdeu na temporada. Parada duríssima para o tricolor. E teve eleição ontem no São Paulo. O atual presidente, Carlos Augusto de Barros e Silva, ou Leco, foi reeleito com 124 votos contra 101 do oposicionista José Eduardo Pimenta. Leco segue no cargo até 2020. Bom, agora falando do Corinthians, o Timão recebe o Inter na Arena de Itaquera às 19h10, numa situação pelo menos bem mais confortável que a do São Paulo. No jogo de ida no Beira-Rio, empate por 1-1, ou seja, um empate sem gols classifica o time paulista. No entanto, igualdades a partir de 2-2, 3-3 e por aí vai, dão a vaga ao Colorado. O técnico do Timão, Fábio Carrilli, ainda aguarda uma confirmação do departamento médico para saber se vai poder contar com o meia Jadson, que se recupera de uma inflamação no joelho direito. O jogador foi relacionado pelo Corinthians para a partida.
É isso, agora é o Fogão que amanhã pega o Barcelona em Guayaquil. Alô, Rodrigo Ricardo.
Rui Fernando, sem Montijo lesionado, quem virou a principal estrela do time é o Camilo, que já está lá no Equador, e ele falou sobre o adversário de quinta-noite, o Barcelona de Guayaquil.
É um jogo muito difícil, uma equipe que tem uma transição muito rápida. Apesar do último jogo aqui local, foi muito bem, não se desorganizou. Uma equipe tática, tem consciência do que faz dentro de campo. Então, para o Botafogo vai ser um jogo muito difícil. A gente espera fazer uma grande partida.
Tá aí o Camilo, já o Montijo deve ficar quase um mês fora do time. Quis, inclusive, devolver salário para o Botafogo, mas a diretoria botafoguense disse que não, vai continuar honrando o compromisso com o argentino. Rui Fernando.
Tá bom, então. Valeu, Rodrigo, Ricardo. Um abraço. Termina aqui mais um bate-bola. Rui, valeu, Luiz.
Rapidinho. Sim. Qual o palpite do nosso amigo Buena para logo mais?
Não faz isso.
A velha senhora, 2-1.
E para Fluminense e Goiás?
1-1.
Desespero do conselheiro Moraes. Valeu, Rui!
Tá bom. Valeu, Luiz. Um abraço, hein, André?
Valeu.
Tchau, Bruno. Valeu, galera. Zé Roberto na mesa de efeitos. Termina aqui o Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Rui Fernando. Tchau.